caros ouvintes da Rádio Pico. Eu sou a Benedita Silva e estou aqui com alguns colegas. Nós somos alunos da turma D do 5º ano da Escola Cardeal Costa Nunes. Este mês estamos responsáveis pela dinamização do programa É Mesmo Contigo.
Boa tarde! Eu sou a Teresa Frazão.
Eu sou o Vicente Fernandes.
E eu sou o Gonçalo Cordeiro.
Como no passado mês assistimos um pouco por todo o país a muitas atividades inseridas nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, resolvemos escolher este tema.
Então, estamos aqui para explicar aos mais jovens o que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974, há precisamente 50 anos atrás.
Vamos tentar responder algumas perguntas que os mais novos costumam fazer, como, por exemplo, o que é o 25 de Abril ou a Revolução dos Cravos?
Porquê é que houve um soldado que meteu um cravo na ponta da espingarda?
O que é a liberdade?
O que é a ditadura?
Porquê é que os avós estão sempre a dizer que no tempo deles não era assim?
Estas são algumas das perguntas que costumamos ouvir sobre a Grande Revolução de Abril. Vamos então a seguir explicar aos mais novos o que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974.
Na nossa opinião, todas as crianças devem conhecer a nossa história para terem consciência da sorte que tivemos em nascer num país livre.
Pois é, somos os sortudos. Vivemos num país democrático em que há respeito pela vida, pelos seres humanos e pelas suas diferenças. Há honestidade, solidariedade, justiça e direito à habitação, à educação e aos cuidados de saúde.
Vivemos num país em que o povo português tem o direito de escolher quem os represente e governa o país, ou seja, os seus dirigentes políticos. No entanto, nem sempre foi assim.
Vamos então começar a contar o que aconteceu há 50 anos atrás. No dia 25 de Abril de 1974, um grupo de soldados derrubou a ditadura em Portugal e devolveu a liberdade à população. Porque as pessoas não eram livres.
Pois era. Existiam palavras que não se podiam dizer. Existiam locais onde não se podiam ir. E reuniões entre amigos que eram olhadas com suspeita. As pessoas eram presas e torturadas por terem opiniões diferentes das dos senhores que governavam o país.
Não havia liberdade de expressão. Ou seja, as pessoas não podiam dizer o que realmente pensavam e sentiam. A grande maioria da população era pobre e não sabia ler nem escrever.
Houve também uma guerra em África. Naquela altura, alguns países africanos faziam parte do território português, mesmo estando geograficamente longe.
Sabiam que muitos dos nossos bisavós e avós estiveram nesta guerra e sofreram muito? Estavam cansados do regime político da altura, ou seja, cansados da ditadura. Estavam cansados da vida difícil que tinham.
Foi assim que alguns militares se juntaram, em segredo, e organizaram uma revolução que devolvesse a liberdade aos portugueses e afastasse do poder os dirigentes políticos, que eram ditadores.
Vocês sabiam que as mulheres eram consideradas inferiores aos homens naquela altura?
Sim, infelizmente sabemos, e isso não era justo. A mulher servia apenas para fazer as tarefas domésticas e cuidar da família. Não tinha direito ao voto, nem podia exercer qualquer profissão. Só podia viajar com a autorização do marido, entre muitas outras coisas.
Realmente isso não fazia sentido nenhum. Mas agora temos de explicar o porquê desta revolução ter ficado também conhecida por Revolução dos Cravos.
Eu posso explicar. Os militares portugueses conseguiram derrubar o regime político da altura, também chamado Estado Novo, sem recorrer à força, ou seja, eles evitaram a violência e procuraram não provocar mortes. Foi uma revolução pacífica e os cravos simbolizam essa conquista.
O povo, muito feliz pela liberdade prometida, ofereceu cravos aos militares, que os colocaram nos canos das armas e estes, vitoriosos, desfilaram pelas ruas.
Portanto, em vez de balas que matam, houve no 25 de Abril flores por todo o lado, significando a mudança no país. No entanto, não podemos dizer que a Revolução se fez sem sangue e sem mortes.
Pois, infelizmente é verdade. No dia 25 de abril, faleceram 4 pessoas vítimas de balas disparadas pelos agentes da PIDE, que disparavam sobre a população e um agente da PIDE.
Bendita, achas que agora todas as crianças perceberam que era a ditadura em Portugal?
Acho que sim, mas podemos ainda explicar por outras palavras. Há quase 100 anos Portugal entrou numa ditadura. Uma ditadura é uma forma de governar um país em que não há liberdade. Só havia um partido político e quem governava e tinha autoridade era só uma pessoa.
Os cidadãos não podiam dar as suas opiniões à vontade. Não podiam dizer o que lhes apetecesse, não podiam viajar para onde e quando lhes apetecia, não tinham acesso a todo o tipo de música ou filmes. Nos países onde existe liberdade, o tipo de sistema político chama-se democracia. Em Portugal, após o 25 de abril de 1974, passámos a viver numa democracia. Todos os cidadãos participam, elegem quem os representa e têm igualdade.
Sabiam que a ditadura em Portugal durou 48 anos? Quem governava Portugal durante a ditadura era António de Oliveira Salazar. O seu regime político era conhecido como Estado Novo.
E como não havia liberdade, tudo o que entrava em Portugal era controlado e o país não evoluía. Mantinha-se atrasado por causa de estar muito fechado a novas ideias e ao progresso. Entretanto, os outros países da Europa estavam cada vez mais evoluídos.
Os nossos avós eram crianças na altura da ditadura e provavelmente lembram-se de muitas coisas. Perguntem-lhes como era a vida antes do 25 de Abril.
Entretanto, vamos apresentar-vos alguns factos curiosos sobre a vida das pessoas durante a ditadura. Sabiam que a escola era só obrigatória apenas até ao 4º ano? Isto quer dizer que muitos meninos começavam a trabalhar com apenas 10 anos de idade.
Conseguem imaginar? Podia-se continuar a estudar, mas era complicado para a maioria das famílias que eram pobres. Os professores davam castigos severos aos alunos. Por exemplo, colocavam-lhes umas orelhas de burro em cartolina e sentavam-nos na sala de aula virados para a parede.
Até chegavam a bater-lhes com uma régua ou uma cana. Vocês sabiam que os meninos e as meninas estavam separados nas escolas? Havia turmas de meninas e turmas de meninos. E eles estavam também separados no recreio.
Naquela altura, a alimentação também era diferente. Os iogurtes, por exemplo, eram pouco comuns e muito caros. Comia-se pão com manteiga ou com marmelada, em vez de cereais ao pequeno almoço. Não havia hambúrgueres. Comia-se muito peixe, pois a carne era muito cara. A Coca-Cola, por exemplo, era uma bebida proibida. As pessoas iam muitas vezes comprar a Espanha e traziam as garrafas escondidas no carro.
Naquele tempo, as crianças brincavam muito na rua, umas com as outras. Havia poucos carros e poucas famílias, tinham televisão e havia só um canal. Quem dissesse que não gostava do governo podia ir para a prisão.
Além disso, muitos adultos não sabiam ler. Nem escrever! As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens.
Não podemos esquecer que havia uma guerra terrível e as pessoas estavam fartas da ditadura. Havia muitos pobres e não havia liberdade. Ainda por cima, o governo estava numa guerra contra Angola, Moçambique e Guiné-Bissau desde 1961. Estes países de África tinham sido colónias portuguesas durante muitos anos e queriam ser independentes.
Salazar não queria dar-lhes a independência, por isso manteve esta guerra que custou muito dinheiro e durou até pelo menos 1974. Nesta guerra morreram 9 mil soldados portugueses. Muitos dos soldados voltaram feridos, alguns traumatizados e não puderam trabalhar mais. Procurem saber se os vossos avós estiveram nessa guerra.
Foi assim que os militares portugueses decidiram fazer o que se chama um golpe de Estado, ou seja, deitar o Estado atual abaixo. Escolheram o dia 25 de abril de 1974 e a Revolução ficou conhecida como a Revolução dos Escravos.
A Revolução do 25 de Abril foi diferente. As pessoas nas ruas começaram a oferecer escravos aos militares. Estes, como não pretendiam disparar as armas, puseram-nos nos canos das armas. Assim, as armas tornaram-se uma espécie de jarras fortes. Por isso, em vez das pessoas terem que fugir de balas, admiravam os escravos. E em vez de verem o vermelho de sangue, viu-se o vermelho de cravos. Foi uma revolução muito pacífica.
A partir dessa data, as pessoas voltaram a ter liberdade para darem a sua opinião à vontade. E, sem medo, voltaram a ter acesso a tudo o que se passava pelo país e no mundo. Começaram a chegar ideias e coisas modernas de fora de Portugal. A música e os filmes também mudaram.
E voltou a ser possível beber Coca-Cola.
Surgiram vários partidos políticos e as pessoas voltaram a poder escolher quem queriam que as governasse. Ah! E lembram-se que tínhamos dito que durante a ditadura as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens? Pois isso, felizmente, também mudou.
Com o fim da ditadura e a implementação da democracia, as leis foram reescritas na Constituição e homens e mulheres passaram a ter os mesmos direitos.
Viva a democracia! Viva Portugal!
Esta é a história de uma grande vitória. Sei que és novo, mas vou tentar explicar. A vida era de pedra, tão dura como a guerra, que na rua não se podia falar. Eram tantas as palavras entoadas com guitarras que nas rádios não se podiam cantar. E as prisões eram o castigo de um país que andava ferido, sem saber que já não dava para aguentar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história que um dia também vais contar. Cansados da ditadura, de uma vida de amargura, a tropa decidiu avançar. Mas os carros de combate que partiam para o ataque só tinham muito amor para disparar. E então fez-se outra guerra lá para o meio da primavera, só com flores para ninguém se magoar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. E a dura ditadura que já estava tão madura caiu logo sem ninguém para amparar. E o povo que andava triste então gritou de mão em riste: somos livres, ninguém nos pode parar. E a festa veio para a rua, prolongou-se até que a lua pudesse com o povo celebrar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar. Esta é a história que um dia também vais contar. Esta é a história de um povo que lutou a cantar.
Grândola Vila Morena.
E se algum dia alguém te perguntar como era a vida naquele tempo e lugar, podes dizer que era como ter asas e não poder voar. Podes dizer que era como ter asas e não poder voar.